Entre páginas, literatura e afins. Coluna quase vertebral com o propósito de oferecer pílulas sobre leitura, literatura, língua e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Um romance é uma segunda vida. Como os sonhos de que fala o poeta francês Gerard Nerval, os romances revelam cores e complexidade de nossa vida e são cheios de pessoas, faces e objetos que julgamos reconhecer. Assim como no sonho, quando lemos um romance, às vezes ficamos tão impressionados com a natureza extraordinária das coisas que nele encontramos que esquecemos onde estamos e nos vemos no meio de acontecimentos e das pessoas imaginárias que contemplamos. Em tais ocasiões, achamos o mundo fictício que descobrimos e apreciamos mais real que o mundo real. O fato de essa segunda vida nos parecer mais real que a realidade muitas vezes indica que substituímos a realidade pelo romance, ou no mínimo, o confundimos com a vida real. Mas nunca lamentamos essa ilusão, essa ingenuidade. Ao contrário, assim como em alguns sonhos, queremos que o romance que estamos lendo prossiga e esperamos que essa segunda vida continue evocando em nós uma sensação consistente de realidade e autenticidade. Apesar do que sabemos sobre ficção, ficamos irritados e aborrecidos se um romance deixar de sustentar a ilusão de que é, na verdade, a vida real. Sonhamos supondo que o sonho é real. Essa é a definição de sonho. Do mesmo modo, lemos um romance supondo que ele é real, mas no fundo sabemos muito bem que não é assim. Esse paradoxo se deve à natureza do romance. Comecemos por enfatizar que a arte do romance conta com a nossa capacidade de acreditar, ao mesmo tempo, em estados contraditórios. Leio romances há 40 anos. Sei que podemos adotar muitas posturas em relação ao romance, que existem muitas maneiras de engajar alma e mente nele, tratando-o com leviandade ou seriamente. Da mesma forma, aprendi pela experiência que há muitos modos de ler um romance. Às vezes, lemos logicamente, às vezes com os olhos, às vezes com a imaginação, às vezes com uma pequena parte do cérebro, às vezes como queremos, às vezes como o livro quer, e às vezes com todas as fibras de nosso ser. Houve uma época em minha juventude na qual me dediquei por completo aos romances, lendo-os com atenção, até com êxtase. Naquele tempo, dos 18 até os 30 anos, eu queria descrever o que se passava pela cabeça e pela alma da mesma forma como um pintor retrata com precisão e clareza uma paisagem vivida, complexa, animada, cheia de montanhas, planícies, rochedos, bosques e rios. O que ocorre em nossa cabeça e em nossa alma quando lemos um romance? Em que essas sensações interiores diferem do que sentimos quando vemos um filme, contemplamos um quadro ou escutamos um poema, mesmo um poema épico? De quando em quando, um romance pode proporcionar os mesmos prazeres que uma biografia, um filme, um poema, um quadro ou um conto de fadas. No entanto, o efeito singular e verdadeiro dessa arte é fundamentalmente diferente do de outros gêneros literários, do filme e do quadro. E talvez eu possa começar a mostrar essa diferença falando sobre as coisas que eu fazia e as complexas imagens que surgiam dentro de mim quando eu lia romances apaixonadamente em minha juventude. Assim como o visitante do museu, que antes de mais nada quer que o quadro que está contemplando entretenha sua visão, eu preferia ação, conflito e abundância na paisagem. Gostava da sensação de estar, ao mesmo tempo, observando secretamente a vida particular de um indivíduo e explorando os cantos escuros do panorama. Mas não quero lhes dar a impressão de que o quadro que eu tinha dentro de mim era sempre turbulento. Quando eu lia romance em minha juventude, às vezes uma paisagem ampla, profunda e pacata surgia dentro de mim. E às vezes as luzes se apagavam, o preto e o branco se intensificavam e depois se separavam, e as sombras se moviam. Às vezes, eu me encantava com a sensação de que o mundo inteiro era feito de uma luz diferente, E às vezes, a penumbra entrava em cena e cobria tudo. O universo inteiro se tornava uma emoção única e um estilo único. E eu gostava disso, e achava que estava lendo o livro por causa dessa atmosférica específica. À medida que, lentamente, eu era atraído para o mundo existente dentro do romance, percebia que as sombras das ações que tinha realizado antes de abrir o livro, sentado em minha casa, em Beşiktaş, Istambul, o copo de água que eu havia tomado, a conversa que tivera com minha mãe, os pensamentos que me passaram pela cabeça, os pequenos ressentimentos que eu alimentara, lentamente se esvaeciam. Sentia que a poltrona laranja na qual estava sentado, o cinzeiro mal cheiroso a meu lado, a sala carpetada, as crianças jogando futebol na rua e os apitos da balsa distante, pouco a pouco se afastavam de minha mente e que um mundo novo se revelava, palavra por palavra, frase por frase, diante de mim. Enquanto eu lia página por página, esse mundo novo se cristalizava e se tornava mais claro, assim como aqueles desenhos secretos que se mostravam pouco a pouco quando derramamos uma solução reagente sobre eles. E linhas, sombras, eventos e protagonistas vinham à luz. Nesses momentos iniciais, tudo que retardava minha entrada no mundo do romance, tudo que me impedia de lembrar e visualizar personagens, eventos e objetos, me afligia e me irritava. Um parente cujo grau de parentesco com o protagonista real eu esquecera, a localização incerta de uma gaveta contendo uma arma ou uma conversa que eu percebia que tinha duplo sentido, mas cujo segundo sentido eu não conseguia decifrar, esse tipo de coisa me incomodava horrivelmente. Enquanto meus olhos avidamente percorriam as palavras, eu queria, com um misto de impaciência e prazer, que tudo se encaixasse sem demora. Nesses momentos, todas as portas de minha percepção se abriam o máximo possível, como os sentidos de um animal tímido, libertado num ambiente completamente estranho, e minha mente começava a funcionar muito mais depressa, quase em estado de pânico. Enquanto concentrava a atenção nos detalhes do romance que tinha nas mãos, de modo a me afinar com o mundo no qual estava entrando, eu lutava para ver as palavras em minha imaginação e visualizar tudo o que o livro descrevia. Trecho de O Romancista Ingênuo e o Sentimental, de Orhan Pamuk. Locução, Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre páginas, literatura e afins. Essa coluna é uma ação do Laboratório de Escrita Criativa, projeto de extensão desenvolvido no Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da UEL, sob responsabilidade do professor Flávio Freire e participação de alunos da graduação e pós-graduação da UEL. Contatos pelo Facebook Laboratório Escrita Criativa.